Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos ouve em todo o país.
Quinta-feira, 25 de abril de 2019.
E vamos ao destaque do dia.
Economia com a nova previdência vai ser ainda maior.
Governo espera redução de gastos de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Gabriela Noronha.
Mas para chegar a esse valor de economia, a proposta precisa entrar em vigor sem alterações de ordem fiscal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No Dia Mundial da Malária, uma boa notícia, casos da doença caem quase 40% nos primeiros 3 meses do ano.
E governo lança campanha para conscientizar ainda mais sobre a importância de diagnóstico rápido e tratamento completo. Graziela Mendonça.
A transmissão da malária acontece pela picada de um mosquito infectado. E se não for tratada a tempo, pode evoluir e trazer complicações mais graves.
Acordar uma hora mais cedo com horário de verão, nunca mais.
Governo escuta a população e acaba com a medida. Luana Karen.
As mudanças na sociedade, nos horários de entrada e saída do trabalho e, principalmente, a evolução dos equipamentos elétricos fizeram com que a economia de energia que havia no passado se tornasse praticamente nula.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo pela internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
A equipe econômica do governo divulgou hoje dados mais atuais sobre o projeto da nova Previdência.
Antes, o governo estava trabalhando com uma economia de mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos.
Agora, com os ajustes, a economia na década pode chegar a 126 bilhões de reais.
O governo trabalha agora com a possibilidade de gerar ainda mais economia se a nova Previdência for aprovada no Congresso do jeito que está. A atualização nos cálculos foi feita por 2 motivos. O primeiro é por causa da apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 na semana passada. E o segundo é que agora está sendo calculado o impacto nas contas já para o ano que vem. Isso considerando que o projeto pode ser aprovado ainda em 2019. Mas, para chegar a esse valor de economia, a proposta precisa entrar em vigor sem alterações de ordem fiscal. É o que afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
Nós vamos defender na comissão especial na sua integralidade, a exceção feita às concessões da Comissão de Constituição e Justiça, que já foram ultrapassadas, mas que não tiveram impacto fiscal. Nós estamos propondo um projeto de 1 trilhão 236 bilhões de reais. Esse projeto nós vamos defender.
Segundo os números divulgados nesta quinta-feira, só as mudanças propostas no benefício de prestação continuada, BPC, e na aposentadoria rural devem gerar uma economia de mais de 127 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O BPC é um benefício pago a pessoas com deficiência e a idosos que não têm condição de se sustentar. Atualmente é pago um salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos ou mais. O governo propõe pagar R$ 400 a partir dos 60 anos e um salário mínimo a partir dos 70 anos. Rogério Marinho, do Ministério da Economia, defendeu a proposta.
Quem ganha R$ 250 por mês, que é a renda per capita da elegibilidade para se recepcionar pelo LOAS, o BPC, que nós estamos proporcionando, a partir dos 60 anos de idade, a nossa proposta é que lhe seja oferecido R$ 400 a mais. Quem ganha R$ 250 e vai receber R$ 400 a mais, certamente fará diferença na vida dessas pessoas. E nós estamos falando de mais de 2 milhões de indivíduos que ao longo de 10 anos poderão ser atingidos, poderão ser alcançados por essa medida.
O projeto foi aprovado na última terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora segue para a Comissão Especial, onde passa a ser analisado o conteúdo da proposta. Reportagem Gabriela Noronha.
A partir deste ano, não haverá mais horário de verão.
E a repórter Luana Karen foi às ruas para saber o que o povo achou da mudança.
pelas ruas de Brasília, encontramos o bancário Anísio da Costa e a servidora pública Deise Soares, que gostam do horário de verão revogado nesta quinta-feira.
Eu acho que o tempo rende mais, né? Você vai para casa mais cedo também.
Adoro, principalmente porque aqui eu tô correndo no parque e no horário de verão eu posso correr mais tarde.
Mas é bem mais fácil encontrar quem não gosta do horário de verão, que não vai mais existir a partir deste ano, como a autônoma da Articleia Ramos Soares e a professora Zara Cardoso.
Eles falam, né, que seria para reduzir custo de energia, essas coisas. Para mim, não funciona, né? Pelo menos onde eu moro, 5 horas da tarde estão tudo acesas as lâmpadas públicas, né?
A luz que a gente não acenderia à noite, a gente acende de manhã.
A decisão de revogar o horário de verão foi baseada em estudos do Ministério de Minas e Energia, que mostram que, do ponto de vista técnico, adiantar o relógio no verão não faz mais sentido. As mudanças na sociedade, nos horários de entrada e saída do trabalho e, principalmente, a evolução dos equipamentos elétricos, agora mais modernos e eficientes, fizeram com que a economia de energia que havia no passado se tornasse praticamente nula. Como explica o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O horário de verão teve como principal objetivo o melhor aproveitamento da luz natural e a consequente redução do consumo de energia no início da noite. E, nos últimos anos, ocorreram alterações na configuração sistêmica do setor elétrico e mudanças no perfil de consumo de energia, deslocando assim o período de maior consumo diário para a tarde, quando o horário de verão não tem influência.
Lá por volta de outubro ou novembro, quando o relógio tinha de ser adiantado em uma hora, os efeitos não eram sentidos apenas pela máquina, mas também pelo corpo humano. Para quem tinha de acordar uma hora mais cedo do que o habitual, a mudança podia impactar até no rendimento no trabalho. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, esses efeitos sobre o nosso relógio biológico também foram levados em conta.
Justo anseio da população brasileira. E eu concordo que eu sempre reclamei do horário de verão e tive a oportunidade agora, atendendo as pesquisas que fizemos também, que mais de 70% da população era favorável ao fim do horário de verão. Esperemos que dê certo, que o Brasil não tem nada a ver com a economia da energia, mas não mais mexendo no relógio biológico, com toda certeza, a produtividade do trabalhador aumentará.
O decreto que revoga o horário de verão foi assinado nesta quinta-feira. Participaram da cerimônia parlamentares que apresentaram projetos no Congresso para extinguir a mudança de horário. E o presidente Bolsonaro se colocou à disposição dos congressistas para avaliar outras proposições que possam ser colocadas em prática por decreto presidencial, sem a necessidade de uma tramitação às vezes demorada na Câmara e no Senado. Reportagem Luana Karen.
Melhorar a capacidade dos alunos em matemática e em habilidades como leitura.
Estas metas estão entre os objetivos do governo na área de educação.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Ministério da Educação e conversou com o ministro Abraham Weintraub sobre as ações para a área.
Recém-possado no comando da educação, o ministro Abraham Weintraub falou sobre os objetivos do governo para a pasta.
Tem que melhorar a capacidade de leitura das nossas crianças, a capacidade de fazer conta, matemática, regra de três. A gente tem que melhorar os indicadores de leitura, de matemática. Na questão das faculdades, a gente tem que melhorar a performance dos alunos, gerando mais empregabilidade.
O ministro disse ainda que pretende apresentar ações para a educação em reuniões no Senado e na Câmara, já marcadas para a primeira quinzena de maio. As declarações foram feitas depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na sede do ministério. O presidente, que pretende visitar toda semana um ministério para acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, explicou o que espera do trabalho na área de educação.
O que a educação tem que entregar na ponta da linha é um bom brasileiro. A gente quer que a escola forme bons profissionais, bons patrões, bons empregados, bons liberais, o que nós queremos. Isso é coisa para mais de 10 anos, mas tem que ter um primeiro passo.
O ministro da Educação também comentou sobre as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No início do mês, a empresa que imprimia o exame decretou falência. O ministro garantiu que as provas estão confirmadas. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União autorizou a contratação de uma nova empresa para imprimir as provas deste ano. O exame está marcado para os dias 3 e 10 de novembro. Reportagem Pablo Mundim.
Enchentes temporais, alagamentos e deslizamentos.
Mais de 6 milhões de celulares recebem por SMS alertas sobre desastres naturais.
O serviço é gratuito, salva vidas e ajuda muita gente a evitar locais de risco em todo o país.
Daqui a pouco você vai ver como se cadastrar.
Casos de malária no país diminuíram quase 40% nos primeiros meses do ano.
E hoje, no Dia Mundial da Malária, o Ministério da Saúde lança campanha nacional para alertar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.
No Brasil, a maior incidência de malária acontece na região amazônica, que concentra mais de 99% dos casos da doença. O servidor público de Manaus, João Pinheiro, conhece bem os sintomas. Ele já pegou a doença 12 vezes e conta o que passou.
É uma dor intensa nas articulações, frio, febre, né? E cobertores que eu utilizava, não tinha como safar a febre, muita náusea, diarreia, né? A cabeça fica totalmente pesada devido as dores intensas, né? É uma situação complicada, né?
O governo trabalha para reduzir os casos de malária no Brasil, especialmente nas áreas mais críticas, como regiões de mata. Nos primeiros 3 meses do ano, o número de casos caiu 38%. Foram cerca de 30 mil ocorrências da doença, contra os 50 mil casos registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o coordenador substituto do Programa Nacional de Controle da Malária do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, isso é resultado do investimento do governo em controle e diagnóstico.
A gente remobilizou toda a rede de diagnóstico. A gente teve que reestruturar as equipes locais para que elas pudessem atender essa população e pudessem dar um diagnóstico mais rápido e um tratamento completo para as pessoas. Então, a intensificação dessas ações complementadas pelas ações de controle vetorial fazem com que casos de malária reduzam.
A transmissão da malária acontece pela picada de um mosquito infectado e, se não for tratada a tempo, pode evoluir e trazer complicações mais graves. Nesta quinta-feira, Dia Mundial da Malária, o governo lançou uma campanha para conscientizar a população sobre a importância de um diagnóstico rápido e um tratamento completo da doença, além de lembrar alguns cuidados que as pessoas podem tomar para combater o mosquito.
Previna-se com roupas compridas, repelente, telas nas portas e janelas e mosquiteiros. Com prevenção e tratamento, a gente acaba com esse mal. Ministério da Saúde, Governo Federal.
O tratamento da malária é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Reportagem Graziela Mendonça.
Quem ainda não declarou o imposto de renda tem até o dia 30 de abril para fazer isso, não é, Alessandra?
Sim, Nazibrun. E além de quitar as dívidas com a Receita, existe a opção de doar até 3% do imposto para organizações de assistência a crianças e adolescentes.
Então, a repórter Luciana Colares, de Holanda, conta para a gente como fazer isso.
Os gestos suaves no compasso da música clássica embalam os sonhos de Gabriele. A menina tem 13 anos e é na dança que se realiza. A oportunidade de conhecer o balé veio num projeto social chamado Casa Azul, em Samambaia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. E as atividades não se resumem a essa paixão. Gabriele conta que também faz outros cursos. Tudo de graça.
Eu me sinto muito bem aqui na Casa Azul. Tem oficina de artes, literatura, cidadania, tem o balé, tem o hip hop e tem aula de música também.
A Casa Azul é um projeto social que atende a cerca de 2 mil crianças e adolescentes no Distrito Federal. Lá eles oferecem oficinas de teatro, música, dança, informática, atividades esportivas, orientação pedagógica e formação profissional no contraturno escolar. Como a instituição é sem fins lucrativos, ela sobrevive de doações e parte do que é arrecadado vem do imposto de renda pessoa física. Este ano, o dinheiro já tem destino certo. A coordenadora, Adriana Nunes, fala sobre os planos com a arrecadação. Segundo ela, a Casa Azul vai ampliar a assistência aos jovens que precisam.
Hoje, nós temos uma fila de espera muito grande de adolescentes para participar dos projetos da Casa Azul.
Em função disso, nós construímos um projeto que será para que possamos atender mais de 3 mil adolescentes e fazendo essa capacitação encaminhando ao mercado de trabalho.
Assim como a Casa Azul recebe doações do Imposto de Renda à Pessoa Física, outras instituições também podem receber. Qualquer contribuinte que faz a declaração no modelo completo pode destinar até 3% do imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. E você não pagará mais imposto e nem terá sua restituição diminuída. Funciona assim. Se for apurado que você tem imposto a pagar, o programa vai gerar 2 DARFs para recolhimento do imposto. Um irá para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente escolhido, e o outro diretamente para os cofres da União. Quem explica é o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.
Na declaração desse ano está mais transparente, porque ele olhando à esquerda lá no pagamento, ele já tem doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele abrindo lá, vai selecionar o município, o estado, né, fundo do município, do estado, para qual ele quer fazer a doação.
Quem escolhe qual projeto vai ser beneficiado com o seu dinheiro é o contribuinte. Inclusive, a instituição pode ser em outra cidade e outro estado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, vai tirar mais uma dúvida dos nossos ouvintes.
O João Batista quer saber como pessoas com doenças graves podem obter isenção no imposto. Vamos descobrir.
Imposto de Renda 2019.
Meu nome é João Batista, eu moro em Brasília, sou cirurgião dentista e gostaria de saber quais as doenças graves isenta o contribuinte do Imposto de Renda.
João, realmente o contribuinte portador de moléstia grave tem isenção sobre seus rendimentos. Exemplo, cardiopatia grave, câncer. É um rol de doenças que eu aconselho você até consultar na página da Receita. Tem no próprio programa, no Ajuda, tem aquelas consideradas moléstias graves que estão isentas. O rendimento desse portador de segurança grave para isento de imposto de renda.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
E a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial a atualização da tabela com os preços mínimos do frete do setor de transportes de cargas.
Conforme a lei que institui a tabela, os valores são reajustados sempre que o preço do diesel sofrer oscilação superior a 10%.
De acordo com a ANTT, os preços mínimos do frete foram reajustados em 4,13%.
E a agência reforçou que está intensificando a fiscalização para garantir o cumprimento da tabela.
Ô, Nazibrum, você já cadastrou seu celular para receber as mensagens de texto sobre desastres naturais?
Já sim, Alessandra, e sempre olho e fico mais tranquilo ao sair de casa.
Pois é, Naz, em todo o país já são mais de 6 milhões de pessoas que recebem esses alertas, que evitam riscos e até salvam vidas.
Há cerca de um ano, o jornalista Laio Seixas recebe mensagens pelo celular sobre o risco de temporais em Brasília, onde ele mora. Ele conta que isso ajuda a se programar antes de sair de casa.
A questão do trânsito, de poder me planejar, saber que rota eu vou pegar ou se eu vou precisar sair mais cedo, evitar estacionar o carro num lugar que tenha árvores por perto.
Já o administrador de empresas, Osvaldo Machado, morador de Belo Horizonte, recebe as mensagens pelo celular desde que elas começaram a ser enviadas no início de 2017. Ele costuma repassar os alertas para familiares e amigos por grupo do WhatsApp.
Eu acho de fundamental importância. Como a minha cidade é cortada por muitos córregos, ribeirões e rios, eu procuro uma rota de fuga fora desses locais de possíveis alagamentos.
Assim como Laio e Osvaldo, mais de 6 milhões de brasileiros já estão com seus CEPs cadastrados e recebem mensagens da Defesa Civil informando de forma prévia a possibilidade de chuvas intensas. As mensagens alertam ainda sobre a possibilidade de vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais que oferecem riscos à população. Segundo o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, isso tem ajudado a população a se prevenir.
Permitir que saiam do local do risco, elevem, por exemplo, seus estoques, nos casos dos comerciantes, para que eles diminuam a perda material, que as pessoas guardem seus documentos, elevem seus eletrodomésticos para evitar aquelas perdas de todo o ano. Então, o alerta permite ações antecipadas de autoproteção.
Para receber as mensagens de alerta da Defesa Civil Nacional, basta fazer o cadastro enviando um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Repetindo, 40199. Reportagem, Cleide Lopes.
A Câmara de Comércio Internacional e o governo federal firmaram um compromisso de combate à corrupção.
Um canal de comunicação vai permitir que os empresários denunciem propostas e atos de corrupção cometidos por parte de funcionários públicos.
O acordo foi fechado entre a ICC, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Controladoria Geral da União.
Durante a reunião, a ICC e o Ministério da Justiça firmaram compromisso para a criação de um canal de comunicação exclusivo para denúncias de casos de corrupção. As empresas avisarão o Ministério cada vez que se depararem com pedidos de propina de funcionários públicos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou a iniciativa.
A ideia é nós criarmos um canal de denúncias exclusivo para a ICC e para os seus membros, de comunicação, seja de solicitações, de suborno, seja de práticas desleais, ou seja de questão de pirataria ou eventualmente concorrência desleal, com o Ministério da Justiça.
Além de impedir casos de corrupção, a medida pode aumentar a produtividade e a competição entre as empresas brasileiras, diz Gabriel Petrus, diretor executivo da ICC.
Para que as empresas brasileiras tenham mais mercados, a reputação é fundamental. Combate à corrupção e os mecanismos de compliance, eles são um ativo para as empresas acessarem mais mercados de forma competitiva.
Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, também participou do encontro e disse que o governo está acompanhando o projeto de lei que busca regulamentar o lobby no país. A intenção é trazer mais transparência entre a atuação do governo e os interesses de diversos setores produtivos da sociedade brasileira, explicou o ministro.
Eu acho que o cidadão quer saber é se a relação entre o público e o privado está clara e que ele consiga ter acesso a isso de forma clara.
No termo de cooperação com o Ministério da Economia, também constam pontos que pretendem ampliar a inserção do Brasil no cenário internacional, trazer mais inovação para as empresas brasileiras e aumentar a cooperação entre os setores público e privado. Reportagem Ricardo Ferraz.
A arrecadação das receitas federais no mês de março somou quase 110 bilhões de reais, conforme a Secretaria da Receita Federal.
Uma queda de 0,58% em comparação com março do ano passado, descontada a inflação.
O resultado está dentro do esperado, de acordo com o auditor fiscal Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros.
As nossas expectativas estão dentro dos parâmetros do mercado, né? Então, houve uma revisão no mês anterior da previsão de receita, da projeção de receita, e essa revisão morou aí uma proximidade muito grande do resultado com aquilo que nós estamos projetando. A gente considera que projeção e realização estão dentro do esperado.
Já no acumulado do ano, as receitas de janeiro a março de 2019 somaram 385 bilhões de reais.
Um crescimento de 1,09% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os 20 principais aeroportos do país têm 90% de aprovação dos usuários.
É o que mostra uma pesquisa de satisfação realizada nos primeiros 3 meses deste ano.
A avaliação dos passageiros foi melhor do que a feita no mesmo período do ano passado.
A cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in foi o item que teve maior nota no geral.
O custo-benefício dos alimentos foi o único que não teve nota satisfatória dos passageiros.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Amanhã, feriado nacional, não tem Voz do Brasil. Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que empresas compradoras de produtos isentos da Zona Franca de Manaus têm direito a benefícios fiscais de IPI.
Empresa é condenada a ressarcir trabalhador que pagou do próprio bolso a multa de 40% do FGTS na rescisão de contrato.
Justiça condena o estado de Santa Catarina por prisão ilegal de homem.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Leandro Bezerra.
Empresas compradoras de produtos isentos da Zona Franca de Manaus têm direito a benefícios fiscais de IPI.
A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Viúla.
O tema foi parar no STF por meio de recursos do governo federal e da fabricante de celulares Nokia. Com a decisão, empresas de fora da Zona Franca de Manaus que compram matérias-primas, insumos e material de embalagem da região isentos de IPI podem aproveitar os créditos do tributo. Na retomada do julgamento, a relatora de um dos processos, ministra Rosa Weber, afirmou que a Constituição brasileira reserva um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus com o objetivo de desenvolver a Amazônia.
O sistema constitucional determina tratamento diferenciado para os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, para que siga ela fomentando o desenvolvimento da região, que é interesse da federação como um todo. Esse desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira, bem como a preservação ambiental e a própria integração nacional.
A decisão final do STF tem repercussão geral, ou seja, vai servir de regra para toda a justiça brasileira.
Justiça Trabalhista Gaúcha condena empresa a ressarcir trabalhador que pagou do próprio bolso a multa de 40% do FGTS na rescisão.
Em dificuldades financeiras, a empregadora alegou que não tinha condições de pagar as verbas rescisórias a ele. Carlos Ribeiro.
O vendedor foi demitido sem justa causa após 8 anos. Ele pediu emprestado de um amigo mais de R$13 mil para pagar a multa de 40% do próprio FGTS. O comprovante do referido pagamento foi exigido pelo sindicato para homologar a rescisão com a empresa. E o trabalhador necessitou do documento para acessar o seguro-desemprego e outros benefícios junto à Caixa Econômica Federal. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que ficou comprovado que a multa não foi paga com o dinheiro da empregadora, cabendo a ela o dever de restituir o valor.
Justiça condena o estado de Santa Catarina por prisão ilegal de homem.
Ele foi preso, algemado e trancafiado em uma cela de delegacia por conta de equívoco no sistema de automação da área de segurança pública. Daniele Barreto.
A prisão do homem foi causada após policiais militares colherem a informação de que o rapaz deveria estar recolhido em presídio de cidade vizinha. Ele foi algemado em meio a outras pessoas no meio da rua. Somente após nova consulta ao sistema é que o equívoco foi desfeito e o cidadão foi liberado. A justiça catarinense entendeu que ficou configurado o abuso de autoridade. Foi fixada indenização de R$ 2.500.
Herdeiros de vítima de acidente podem ajuizar a ação na cidade onde moram.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
A viúva e os filhos do ex-empregado ingressaram com reclamação trabalhista no município paulista de Batatais, onde moram, para pedir indenização devido ao acidente fatal que vitimou o empregado em Mato Grosso do Sul. O TRT da 15ª Região, em Campinas, entendeu que a ação deve ser ingressada no local da prestação de serviços, ou, excepcionalmente, no local da contratação, no caso, na cidade de São Paulo. Mas a 8ª turma do TST concluiu que condicionar o direito de ação ao deslocamento da família para outra cidade ou estado exigiria a realização de altas despesas, impedindo o acesso à justiça.
você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que aumenta a proteção social às crianças filhas de pai ou mãe encarcerados.
Especialistas criticam possibilidade de aborto em casos de infecção pelo Zika vírus.
Comissão aprova MP que abre o capital das empresas aéreas e proíbe cobrança de bagagens.
Boa noite.
Boa noite.
Medida provisória que permite a abertura total de capital estrangeiro no setor aéreo retoma a gratuidade do despacho de malas. Repórter Érica Christian.
A comissão mista da medida provisória 863 aprovou o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que abre totalmente o capital estrangeiro no setor aéreo. Mas os investidores terão que instalar subsidiárias no Brasil e contratar tripulação brasileira. Roberto Rocha também incluiu na medida provisória a gratuidade do despacho de uma mala de 23 quilos nas viagens nacionais.
Esse assunto o Brasil reclama. E nós temos a obrigação de tratar dele, de enfrentá-lo. O Senado já fez isso uma vez, mandou para a Câmara, mas não foi resolvido.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera o aumento da oferta de voos, o que vai estimular o turismo.
A grande preocupação que a gente tinha, que é cuidada agora no processo legislativo, é essa justamente, do nosso planejamento de rotas, privilegiar a integração regional, a mobilidade dos passageiros domésticos e internacionais e a própria construção do nosso setor turístico e econômico em geral.
Presidente da Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Cunha, diz que falta de creches e pré-escolas ajuda a perpetuar miséria no país. E situação tende a piorar, segundo a avaliação do representante da Transparência Brasil, repórter Maurício De Sante.
Pelo menos 1.700 creches e pré-escolas públicas estão com obras paralisadas, atrasadas ou sequer tiveram as construções iniciadas. Os dados são da ONG Transparência Brasil. Para contornar os impedimentos jurídicos dessas obras, o representante do Conselho Nacional de Justiça, Richard Paiquim, prometeu um mutirão para agilizar os julgamentos. E o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que solucionar esse problema é uma questão social.
A gente está falando, de uma maneira mais extrema, da perpetuação da miséria. Conversando com uma mãe jovem, ela falou o seguinte: olha, com a minha filha vai acontecer o que aconteceu comigo. Ou seja, eu não posso trabalhar porque eu não tenho com quem deixar. Eu não posso estudar porque eu não tenho com quem deixar. Vou ter que ficar em casa com ela e esperando meu marido chegar. Então a chance dela mudar a sua realidade é muito pouca.
O senador Lucas Barreto, do PSD, denunciou a grave ameaça representada pela barragem de rejeitos Mário Cruz, situada no município amapaense de Pedra Branca do Amapari.
Com uma capacidade de armazenamento de mais de 18 milhões de metros cúbicos e do tipo de alteamento a montante, a estrutura encontra-se abandonada desde 2014. O senador alertou que um eventual rompimento da barragem põe em risco as comunidades próximas e as cidades de Porto Grande e Ferreira Gomes, além de ameaçar as 13 hidrelétricas que estão no Rio Araguari.
Lucas Barreto anunciou o envio de ofício à Agência Nacional de Mineração e à Agência Nacional de Águas, solicitando informações sobre as medidas já adotadas para solucionar o problema.
Está em jogo aí 3 hidrelétricas que, se romper essa barragem, sofrerão efeito dominó. 3 hidrelétricas: Cachoeira de Caldeirão, Paredão e Usina de Ferreira Gomes.
Só 1% das grávidas infectadas pelo Zika vírus geram crianças com microcefalia. A informação foi apresentada em audiência pública por especialistas contrários ao aborto em caso de infecção de grávidas pelo Zika. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Sociais discutiu a microcefalia e a possibilidade de a grávida infectada pelo Zika vírus fazer aborto. O debate aconteceu em razão do julgamento pelo STF da ação que descriminaliza o aborto nesse caso. O médico obstetra Rafael Parente, representante do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, teme que a aprovação da ação abra porta para uma indústria de abortos.
O problema é você provocar o aborto em fetos saudáveis, provocando talvez infanticídio. O meu foco é a questão médica. Quem votar a favor disso vai estar votando como um cavalo de Troia para ser uma escadinha para a liberação total do aborto no Brasil.
Segundo o estudo britânico de 2013, destacou o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará, mulheres que fazem aborto têm mais tendência à depressão e ao suicídio, entre outros problemas.
Nesse aspecto, é um caso de saúde pública, sim. A gente tem que pensar políticas públicas junto ao governo, seja estadual, seja federal, seja municipal.
Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram debatidos em comissão do Senado. Participantes disseram que o Brasil é líder em preservação e defenderam a mudança da legislação atual. A reportagem é de Floriano Filho.
Os dados do Cadastro Ambiental Rural foram discutidos em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Eles mostram com clareza o impressionante tamanho da vegetação nativa preservada no Brasil. A reserva legal no país equivale à soma dos territórios da França, Espanha e Portugal. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentou projetos alterando a legislação atual e afirmou que os proprietários rurais na Amazônia não têm liberdade para produzir o que poderiam, além de não serem compensados por isso.
E o máximo que se pode fazer é o manejo, tirar as árvores velhas, deixar as árvores novas, mas com a dificuldade de acesso imensa e com a burocracia muito grande, quase que inviabiliza.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a intenção do governo federal de dar um aumento no salário mínimo, cobrindo somente as perdas com a inflação. Ela disse que a decisão rompe com a política de valorização do mínimo em vigor desde 2004, que previa, além da reposição das perdas inflacionárias, um aumento real de acordo com o crescimento do PIB.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional, prevê uma reposição de 4,2% para o salário mínimo, o que equivale à inflação. Zenaide Maia disse que se esta proposta do governo Bolsonaro for aprovada, mais da metade da população brasileira será prejudicada.
Segundo informações do IBGE, em 2017, 6 em cada 10 famílias brasileiras contavam com até um salário mínimo para viver, sendo que mais da metade dessas famílias, representando 35,3% da população, vivia com até meio salário mínimo, ou seja, R$ 232 por pessoa.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, manifestou seu apoio a uma reforma da Previdência que leve em conta o interesse dos brasileiros em primeiro lugar e não apenas sirva para resolver os problemas do governo.
Para ele, a reforma que hoje é discutida é insuficiente para arrumar as contas públicas do país. Álvaro Dias considera necessário também modificar o sistema tributário de forma inteligente, adotando um modelo novo e progressivo que possa tributar mais no consumo do que na renda.
O senador paranaense defendeu um sistema de previdência de capitalização com a conta individualizada recebendo a contribuição do empregado, do empregador e com a contabilização dos ativos das empresas estatais num grande fundo que geraria uma poupança fortalecida no país.
Se eventualmente uma empresa estatal for privatizada, o resultado da privatização será contabilizado na constituição desse fundo.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que aumenta a proteção social às crianças filhas de pai ou mãe encarcerados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos inclui no marco legal da primeira infância a preferência no atendimento socioassistencial para filhos pequenos de pai ou mãe presos. Um dos direitos que deve ser observado é o da amamentação e o relator senador Lazier Martins do Podemos, do Rio Grande do Sul, acrescentou ao texto uma emenda que deixa claro que a presa preventiva que está amamentando tem direito à prisão domiciliar, como já diz a lei em relação às gestantes e às mães de crianças de até 12 anos ou que têm filhos com deficiência.
Trata-se de uma lacuna no texto da lei atual que certamente precisa ser corrigida em proveito do bem-estar da criança e também para deixar expresso que também as lactantes se enquadram nas exceções para a fruição da conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Outro ponto do projeto diz respeito à manutenção por parte dos órgãos de execução penal de cadastro com o perfil socioeconômico das crianças que têm pais encarcerados, com informações inclusive sobre etnia, cor da pele e sexo. A proposta pode seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Instalada a comissão especial para analisar a reforma da Previdência.
Primeira reunião para discutir a matéria está marcada para 7 de maio.
Rodrigo Maia espera que relator construa texto de consenso e diálogo.
Boa noite. A comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência foi instalada hoje na Câmara com a eleição do presidente e do vice-presidente e a escolha do parlamentar que vai relatar a reforma na comissão. Quem traz mais detalhes é Paula Bittar.
O deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, foi escolhido presidente com 40 votos favoráveis e 2 votos em branco. Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, será o vice-presidente. E o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, foi designado relator. Marcelo Ramos assumiu a presidência com um discurso conciliador.
Eu fiz uma opção pela moderação, pelo respeito às divergências que são naturais dentro da casa. Por entender que é tão importante a pressa do governo e de quem concorda com a proposta para que ela seja aprovada o mais rápido possível, quanto é legítimo a atitude do centro de tentar equilibrar, de tentar calibrar a proposta, como é legítimo, por outra ponta, a resistência democrática por parte da oposição.
Segundo Marcelo Ramos, o objetivo da comissão será chegar a uma proposta calibrada, que promova um ajuste fiscal, mas que não pese para os mais humildes. Na próxima terça-feira, dia 30 de abril, o presidente, o vice-presidente e o relator da comissão especial vão se reunir para formular uma proposta de calendário para os trabalhos do colegiado. Na terça seguinte, dia 7 de maio, será a reunião para o início da análise da reforma. A comissão é composta por 49 deputados titulares e 49 suplentes e tem prazo de até 40 sessões do plenário para funcionar. Nesse período, poderá fazer audiências públicas para debater com autoridades, especialistas e sociedade quais mudanças serão necessárias. No prazo de 10 sessões, os deputados também poderão apresentar emendas ao texto. Temas como as mudanças no benefício da prestação continuada e nas aposentadorias rurais devem estar entre os mais discutidos e poderão ser modificados já na comissão especial. O relator na comissão especial, Samuel Moreira, falou que seu objetivo será chegar a um texto que una direito social e responsabilidade fiscal.
Eu acho que o Brasil depende muito mais do que apenas a Previdência para obter sucesso, mas terá insucesso se não reformar a Previdência. A Previdência, para nós, é um direito social, porém uma responsabilidade fiscal.
Mas, a exemplo do que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça, a oposição promete muita obstrução. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a concepção de que se opor à reforma seria se opor ao desenvolvimento do país.
Nós vamos ter um grande debate sobre a concepção de economia e de sistema de seguridade social e de proteção social. Nós não vamos aqui, por óbvio, aceitar maniqueísmos simplistas que dizem: quem é a favor da proposta de Bolsonaro é a favor do Brasil. Quem é contra esta proposta é contra o Brasil.
Para aprovar a reforma na Comissão de Constituição e Justiça, o governo precisou negociar a retirada de 4 pontos, entre eles os trechos que tratavam do fim do recolhimento mensal e da multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para aposentados que continuam trabalhando e o que previa a possibilidade de redução por meio de lei complementar na idade de aposentadoria compulsória de servidor público, hoje em 75 anos. A proposta do Executivo estabelece mudanças no sistema de previdência social dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos. A idade mínima para aposentar será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera que o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, consiga construir um texto de consenso, com diálogo e a participação efetiva dos parlamentares. Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Em relação ao prazo para concluir a tramitação da proposta, o presidente ressaltou que o prazo razoável para aprovar a reforma é o tempo de convencimento do parlamento e da sociedade sobre a importância do tema.
Fazer o debate, vamos mostrar aos brasileiros e aos parlamentares que essa reforma vai pedir uma colaboração, uma ajuda daqueles que ganham mais. Os brasileiros que ganham menos vão ter um duplo benefício. Não vão ter perdas na reforma e, principalmente, as pessoas de renda menor, com a aprovação da Previdência, com a recuperação da economia, o Brasil vai voltar a gerar emprego.
Ele também disse que, sem a reforma, o país pode enfrentar uma crise econômica igual à enfrentada pela Argentina.
A gente não pode esquecer o que nós estamos vendo aqui do lado na Argentina, né? O que a Argentina está passando, vem passando nas últimas semanas e nos últimos dias, é a sinalização clara que um país que não faz um ajuste fiscal paga a conta. Infelizmente, a Argentina hoje está pagando uma conta alta de aumento do desemprego, de aumento da inflação, que corrói o salário primeiro dos que ganham menos.
A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, defende que o relator negocie pontos da reforma com os parlamentares, desde que seja preservada a economia pretendida de R$1 trilhão.
Sabemos que haverá mudança nos textos, estamos preparados para isso, o governo já deixou bem claro que quer conversar, quer dialogar, mas a gente tem aquela nossa básica espinha dorsal de R$1 trilhão. A gente precisa aí que o relator tenha essa sensibilidade e a gente vai convencer e conversar com os líderes para mexer naquilo que, obviamente, eles estão acordados, mas sem deixar aí a nossa previdência anoréxica.
Depois que o presidente da Câmara negou o requerimento que suspendia a tramitação da reforma por 20 dias para análise do impacto financeiro do texto, a oposição entrou com mandado de segurança contra Rodrigo Maia no Supremo. Os parlamentares querem a suspensão de quaisquer atos relativos à tramitação da PEC e que seja declarada a inconstitucionalidade da reforma. Hoje, na instalação da comissão especial, o presidente e relator da comissão já se manifestaram a favor de alterações no texto proposto pelo governo Bolsonaro. Mudança no benefício pago a idosos carentes e na aposentadoria rural foram alguns dos temas já debatidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, celebra a admissão por parte da CCJ da proposta de reforma da Previdência do governo federal. O congressista defende a aprovação da matéria, afirmando que se o Brasil não fizer a reforma, colocará em risco as futuras aposentadorias dos trabalhadores.
Segundo dados divulgados por Rogério Peninha Mendonça, a cada R$100 de impostos arrecadados, 70 centavos de real vão para a segurança e R$52 vão para os beneficiários do sistema previdenciário, o que, na visão dele, desequilibra as contas públicas. O deputado pede celeridade na tramitação da proposta.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, observa que o novo governo abraçou o desafio de erguer o país. Para o parlamentar, o país vinha sendo desgovernado de uma forma antidemocrática. Ele diz ainda que o governo atual só conseguirá avançar depois da aprovação da reforma da Previdência.
Coronel Tadeu ressalta que o momento de discutir cada ponto da proposta chegou. Para o deputado, essa é a hora de analisar porque são gastos R$340 bilhões com o sistema previdenciário, enquanto são investidos apenas R$70 bilhões na educação e R$120 bilhões na saúde.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, divulga dados do Instituto Fiscal Independente do do Senado Federal sobre a reforma da Previdência. De acordo com o levantamento de R$1 trilhão, que se pretende economizar com as mudanças no sistema, R$700 bilhões são oriundos do regime geral da Previdência.
Além disso, Camilo Capiberibe acrescenta que a economia feita com a aposentadoria de trabalhadoras rurais é de R$50 bilhões, muito mais do que os R$25 bilhões que deixarão de ser gastos com o regime próprio dos servidores públicos.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, alerta que a proposta de reforma da Previdência acaba com os direitos e as garantias previstas na Constituição. Segundo o parlamentar, o novo regime prejudica especialmente os mais pobres.
Frei Anastácio Ribeiro aponta que a proposta retira o direito do cidadão de acionar a justiça para obrigar que o Estado garanta remédios ou qualquer tipo raro de tratamento por decisão judicial. Para o parlamentar, a proposta deveria se chamar, na verdade, de reforma Pena-Cova.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, classifica como absurda a atitude do governo federal de ter mantido em sigilo até hoje os números do impacto da reforma da Previdência. Os dados, segundo o parlamentar, devem ser públicos e todos podem ter acesso a eles.
O mais absurdo, no entendimento de Elias Vaz, é que a CCJ tenha aprovado a constitucionalidade da proposta de reforma da Previdência sem acesso a esses dados. Na opinião do congressista, não se pode dar um passo dentro do parlamento sem conhecimento pleno dos números da Previdência Pública.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, também condena o sigilo de informações que embasam a proposta da reforma da Previdência, imposto pelo governo Bolsonaro. A deputada acusa o Executivo de apresentar um pacote desconhecido aos parlamentares e à sociedade.
Segundo Benedita da Silva, a reforma privilegia bancos privados, que só no ano passado tiveram lucro de aproximadamente R$69 bilhões. Em contrapartida, ela lembra que o texto da reforma propõe a redução do pagamento do BPC de um salário mínimo para R$400 e ainda prevê a idade mínima de 70 anos para o idoso receber integralmente o benefício.
Economia.
Darcy de Matos, do PSD catarinense, avalia que a lei que cria a empresa simples de crédito surge como incentivo às 5 milhões de microempresas no Brasil e aos 3 milhões de microempreendedores individuais. De acordo com o parlamentar, a lei permite a qualquer pessoa abrir uma empresa simples para emprestar recursos a pequenos negócios.
De acordo com Darcy de Matos, a medida pode injetar R$20 bilhões por ano nas micro e pequenas empresas. O deputado ressalta que nos últimos 20 anos, o segmento teve um crescimento de aproximadamente 75% e, além disso, representa cerca de 23% do PIB do país.
Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, pede atenção ao parlamento para que desempenhe seu papel institucional em vez de ceder a polarizações que, na opinião dela, só atrapalham o bom andamento do país. Ela lembra que a Câmara tem como missão representar o povo, elaborar leis e fiscalizar os atos da administração pública, promovendo o desenvolvimento nacional com justiça social.
Soraya Santos informa que luta por um Brasil que ofereça a oportunidade de jovens realizarem seus sonhos a ponto de não pensar em deixar o país na busca por um melhor destino profissional no exterior. Segundo ela, é preciso maturidade para tirar o Brasil da crise econômica e retomar o desenvolvimento.
Benis Leocádio, do PRB, destaca a realização da Marcha dos Vereadores à Brasília, realizada de 23 a 26 de abril. Ele celebra a presença de mais de 200 vereadores de municípios do Rio Grande do Norte. O parlamentar diz que a marcha é uma das melhores oportunidades de diálogo entre os representantes de administrações municipais e o Poder Federal. Ele pede a revisão do Pacto Federativo.
Benis Leocádio também ressalta sua participação na comissão especial da proposta que pretende disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Ele espera que a PEC seja aprovada e promulgada rapidamente, a fim de aumentar o repasse de recursos ao fundo.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende a continuidade do programa Luz para Todos. Ele argumenta que a eletrificação rural é muito importante, em especial para as áreas isoladas do país. O congressista destaca que energia gera emprego, renda e desenvolvimento no campo.
De acordo com Ayrton Faleiro, 140 mil famílias ainda não foram atendidas pelo programa. O deputado lembra que na Amazônia, pela característica da região, o programa Luz para Todos é fundamental, pois oferece soluções em energia energia solar, o que favorece dezenas de famílias, como as da reserva extrativista Verde para Sempre.
A Embrapa completou ontem 46 anos de existência. Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, elogia o trabalho desenvolvido pela empresa, especialmente no Pantanal, permitindo um incremento na produção de alimentos sem causar impacto ambiental.
Bia Cavassa ainda destaca que a Embrapa tem contribuído com políticas públicas e tecnologias capazes de quintuplicar a produção de grãos no país, com apenas 60% da área plantada, mostrando que o agronegócio pode conviver com o meio ambiente.
Projeto de Afonso Florence, do PT da Bahia, susta a portaria 233 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, que estabelece que todos os convênios existentes com organizações sociais sejam incluídos como custeio de pessoal.
Afonso Florence explica que a medida pode gerar graves problemas a centenas de gestores que correrão risco de ter as contas rejeitadas por extrapolar o limite de receita. O parlamentar alerta que a portaria impacta diretamente os municípios com grandes dificuldades financeiras.
Transportes.
Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, denuncia abusos cometidos por empresas privadas que ganharam concessões de rodovias federais. O parlamentar exemplifica que muitas dessas empresas ganham o contrato, duplicam a rodovia num ponto reto para instalar a praça de pedágio, começam a arrecadar e deixam de cumprir o restante do contrato.
De acordo com Franco Cartafina, foi o que ocorreu na BR-262, que liga Uberlândia a Belo Horizonte. Muitos trechos críticos, como curvas, encostas ou topo de morros, onde o risco de acidentes é alto, continuam sem duplicação. E as empresas continuam pedindo aditivos para as obras. O parlamentar conta que o governo de Minas já cobrou da empresa que apresente em 90 dias toda a documentação para duplicar a via.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para o caos que está se instalando nos aeroportos de todo o país com a possível saída da Avianca do mercado aéreo brasileiro. O parlamentar destaca que os cancelamentos de voos da empresa provocaram um aumento exorbitante no preço das passagens das outras duas maiores companhias que operam no país.
Charles Fernandes pondera que é preciso abrir com urgência o mercado brasileiro para receber empresas estrangeiras que estejam aptas a operar no Brasil.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, participou ontem na Embaixada da Dinamarca de cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação entre as embaixadas nórdicas e a Transparência Internacional Brasil.
Adriana Ventura explica que os países nórdicos como Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega são referência na luta contra a corrupção e têm muito a ensinar ao Brasil em relação à busca pela justiça social e à redução de regalias para políticos. No entanto, a parlamentar alerta que a maior arma desses países é a educação baseada em valores, transparência e confiança.
Haroldo Martins, do PRB do Paraná, faz uma analogia do presidente Jair Bolsonaro com o personagem Sancho Panza, fiel escudeiro de Dom Quixote, no romance do espanhol Miguel de Cervantes. Na história, Panza torna-se governador de uma ilha com 1.000 habitantes. Por 10 dias, ele administra a ilha de modo simples, com sabedoria e bom senso, mas renuncia ao perceber que teria que liderar uma guerra.
Haroldo Martins conta que, ao renunciar, Sancho Panza reconhece que governar é uma carga muito grande e decide voltar a servir a Dom Quixote. Na analogia do deputado, Dom Quixote seria o ideólogo Olavo de Carvalho. Mas, para o parlamentar, Sancho Panza, no caso Jair Bolsonaro, tem uma sabedoria rara e, na verdade, não precisa de Dom Quixote ou de Olavo de Carvalho.
Direitos Humanos.
Júlio César Ribeiro, do PRB do Distrito Federal, destaca o lançamento hoje da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Políticas Públicas de Juventude. De acordo com ele, o objetivo é reunir deputados e senadores interessados em desenvolver ações voltadas para a formação do cidadão, protegendo seus direitos.
Para Júlio César Ribeiro, é necessário ampliar o leque de possibilidades para que a juventude construa uma trajetória de emancipação. O caminho, na visão do parlamentar, passa pelo acesso à educação, segurança e cultura. A frente recém-criada deverá propor medidas e acompanhar as ações do poder público, especialmente na viabilização do Estatuto da Juventude.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede apoio à mesa diretora para pautar projeto que susta o decreto presidencial que prevê o emprego da Força Nacional de Segurança na esplanada dos ministérios nos próximos 30 dias.
Ivan Valente justifica que já está em andamento a manifestação do Abril Indígena em Brasília, com a presença de mais de 5 mil indígenas que vêm à capital reivindicar suas demandas. O evento se realiza há 15 anos. O parlamentar pondera que não se pode matar a liberdade democrática e a livre expressão do povo.
Saúde.
O Sistema Único de Saúde poderá reembolsar os gastos com medicamentos de uso contínuo, que hoje não são disponibilizados pelo poder público. É o que prevê projeto de Boca Aberta do PROS do Paraná.
Boca Aberta também é autor da proposta que isenta do pagamento de pedágio o paciente que necessita de tratamento contínuo em outro estado ou cidade. Ele argumenta que muitos pedágios são abusivos e os doentes não têm como arcar com estes custos.
Otone de Paula, do PSC Fluminense, encaminhou requerimento de informação ao Ministério da Saúde, questionando quais as políticas públicas previstas para a saúde mental.
No documento, Otone de Paula quer saber como está o enfrentamento de doenças como a depressão e pede informações sobre o papel dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. O deputado questiona ainda quais as projeções para a prevenção do suicídio e a situação dos convênios com o Centro de Valorização da Vida, o CVV.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.